Bem, nós vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias na carta que Paulo está escrevendo aos Romanos, no capítulo 12. Começamos hoje pela manhã. O apóstolo Paulo, a forma com que ele segue organizada os seus pensamentos, como nas demais epístolas, Paulo sempre vai tratar da doutrina para depois falar do aspecto prático. Todas as suas epístolas ele faz isto. E eu quero nessa introdução pensar da necessidade das duas coisas estarem juntas, a doutrina e a prática. Porque é provável, irmãos, que nós vamos encher a cabeça de conhecimento, mas não tem prática. Nós temos visto o resultado disso, é um desastre. É um desastre, é um colapso. O que nós mais temos presenciado, visto, é pessoas com a mente cheia de conhecimento. Mas a prática é necessária, o aspecto prático. E Deus está interessado, Deus está buscando. Quero dizer aos meus irmãos aqui, Deus está desejando que famílias, que casais, possam ser despertados para serem referências. Irmãos, nós precisamos de referência mais do que nunca. Deus está buscando homens e mulheres que se deixam colocar na brecha para a execução do seu plano. Então, o apóstolo Paulo, ao chegar em Romanos 12, já ele percorreu todo o livro de Romanos falando do Evangelho. O tema de Romanos 12 é o Evangelho. Então, ele trata da doutrina do Evangelho, podemos dizer, em todos os seus sentidos. Você vai encontrar algumas palavras que são especiais de Romanos. Justificação. A doutrina da justificação é quando Deus torna uma pessoa justificada, sem nenhum mérito, por causa da fé depositada em Cristo. Ele vai falar em Romanos 5. Romanos 8, ele vai dizer agora da certeza da salvação: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há uma tradução que... ela diz assim, ou melhor, essa tradução, Paulo diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois ela continua: que não andam segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito. A importância dessa verdade: haverá uma evidência clara de alguém salvo. Ele não anda segundo a carne. E a palavra a carne, em Romanos capítulo 8, Paulo está pensando controlado pelo sistema mundano, pelo mundo. Alguém conformado, alguém que tomou a forma do mundo. É o que nós olhamos hoje pela manhã. Nós olhamos em Romanos 12, o apóstolo desejando... Eu apresentei aqui três aspectos que Paulo tem na sua mente. Do versículo 1 ao versículo 3, a porta da consagração. Deus está desejando a nossa consagração, a nossa total entrega. Porque no ato da salvação, irmãos, muitas das vezes, nós não entendemos essa verdade, temos que ser sinceros. Essa verdade vai amadurecendo em nosso coração, vai se tornando mais claro para nós e de repente entendemos a verdade da consagração. E Deus espera que agora eu tome uma posição. Então, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo está rogando aos cristãos de Roma e a nós agora, para que nós possamos vivermos vidas consagradas, vidas que de fato reflitam, vidas que mostrem na prática que nós pertencemos ao Senhor. Paulo usa duas palavras aqui: não sejam conformados com este mundo, com este século, E a palavra transformados, transformados. Deus está desejando que nós sejamos essas pessoas. O caminho do servir a Deus é o caminho do altar. É quando eu passo por esse altar da consagração, eu falei da experiência de Levítico primeiro, da oferta, se tornando agora cinzas, não restou mais nada porque ela foi queimada, tudo em nós foi queimado, não há mais lembrança do que nós éramos. Eu falei que aquela oferta ela era esfolada, cortada em pedaços e colocada em ordem sobre o altar. E você vai perceber que uma das partes que ele vai falar, a fissura, falando desses órgãos internos, pulmão, coração, intestino, aonde todos os sentimentos são refletidos nesses órgãos internos, as nossas entranhas. É lá dentro que nós temos que tratar conosco. É nesse recôndito escuro que ninguém está vendo, que nós alimentamos pecados velhos, que ainda nós conservamos guardados, como se estivesse guardado num quartinho, que de vez em quando nós entramos lá e acalentamos eles. Eu não posso descrever quais são os seus, mas eu tenho certeza que você vai lembrar de alguma coisa. Falamos da oração do Salmo 139, o Senhor sonda e me conhece. O Senhor nos sonda. E aquele salmista diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Não é uma oração fácil de fazer. Não é uma oração que nós queremos fazer. Porque nós não queremos algo que nos machuque. Algo que venha roubar alguma coisa que nós ainda gostamos muito. Mesmo depois de uma longa jornada de salvos, Deus nos chama à parte para tratar conosco de alguma coisa. Eu vou falar de pecados que precisam ser abandonados, velhos hábitos que precisam ser deixados. É possível que eu tenha um longo tempo de vida cristã, mas tem alguma coisa que eu preciso deixar. Então nós falamos que a porta do servir é a porta da consagração. Deus está sim interessado na nossa consagração, no nosso dispor em oferecer voluntariamente como sacrifício vivo. E depois a segunda porta é a porta do serviço, que nós vamos nessa noite pensar, e amanhã, permitindo Deus, na porta do relacionamento. Eu quero começar a partir do verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios capítulo 12. É somente um versículo. Versículo 18. Mas agora, 1 Coríntios 12, verso 18. Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles. Eu queria destacar aqui o finalzinho do versículo. Como quis. Não é como eu quero. É como quis. É como Deus quer. É Ele que coloca. Eu quero pensar nessa porta do serviço. Já passamos pela porta da consagração. Irmãos, é provável que alguém tenha passado desapercebido por nós e não passado pela porta da consagração. Nós temos muito anseio de que novos convertidos, irmãos novos na fé, comecem a trabalhar muito rápido. E nós queremos ver esse desenvolvimento, e muitas vezes, irmãos, nós colhemos o fruto amargo, amargo, dessa ansiedade, e colocamos pessoas para fazer coisas que Deus não colocaria. Entenda bem, Deus nos salva, nos capacita, todo salvo, ele é capacitado por Deus para a realização do seu serviço, mas não pode ser de qualquer maneira, não pode ser da maneira que eu acho melhor, eu penso. Então, o que tem acontecido? Se nós olhamos, alguém que não queira passar pela porta da consagração, o que nós estamos olhando é um conflito entre o que a pessoa prega e o que a pessoa vive. Há um distanciamento grande. Há um distanciamento, as pessoas estão falando, mas a vida não acompanha aquilo que fala. O testemunho não acompanha. E Paulo vai dizer aos romanos aqui, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. É, irmãos, é verdade. É possível, sim, que nós falamos de coisas que nós não experimentamos. Uma geração que tem uma mente grande para gravar, para um HD que consegue entender verdades, princípios, mas que eles mesmos não experimentaram, que eles mesmos não viveram. Como você vai ensinar algo que você nunca praticou, que você nunca viveu? Os irmãos conseguem entender isso? Então, passar pela porta da consagração vai ter um efeito em nós de quebrantamento. Deus vai nos quebrantar em todas as áreas da nossa vida. Vai haver uma mudança profunda na forma com que nós vamos ter a visão de Deus agora de uma forma diferente. Nós vamos ter uma visão, podemos dizer, diferente a respeito de nós mesmos. Se nós pensávamos que nós tínhamos um potencial além dos demais, agora nós vamos enxergar que não é bem assim. Não pensar de nós além do que convém. Quando às vezes estamos tão inchados, estamos então com aquele complexo de superioridade, achando que somos sem ser. Então vamos pensar a partir do verso 3, e Paulo está se colocando exatamente no mesmo nível dos irmãos. Não pense de si mesmo além do que convém. Isso é algo de suma importância. E eu quero dizer aos meus irmãos mais novos na fé aqui, os jovens que estão vindo, considere isso como um conselho sempre. Considere isso, ponha na balança. Porque uma das coisas que Satanás sabe fazer com muita, eu vou dizer assim, com muita astúcia, ele sabe acalentar em nós o nosso orgulho. A gente já viu, já viveu para ver, podemos dizer, quedas de irmãos. Irmãos, nenhum pregador, nenhum ensinador, nenhum irmão deveria esperar elogios. Aquele que elogia o seu irmão, arma uma rede aos seus pés. Não faça isso, meu irmão, nunca. Por mais que você admire um servo de Deus, fale com Deus, mas não fale com ele. Por mais que você o considere, não pronuncie nenhuma palavra. Essa palavra, eu diria, de encorajamento, se você quer falar, fale com Deus, mas não elogie. Isso é como uma flecha que vai ao coração. Quantos servos de Deus foram alcançados por esse dardo do orgulho, a soberba? Não pense de si mesmo além do que convém. Então temos um princípio aqui: nem se sentir superior, mas também inferior. Aquele irmão que tem dom, aquele irmão que o Senhor deu a ele a capacidade para exercitar o seu dom. Agora eu quero falar aqui: o melhor dom é aquele que o Senhor nos deu, seja ele qual for para servir. O melhor dom que Paulo diz, procurai o melhor dom. A vida inteira a gente ouviu que o melhor dom é pregar, é falar, é fazer alguma coisa que as pessoas estão vendo. Não é verdade. O melhor dom que nós vamos fazer é aquele que entendemos o nosso lugar no corpo. Entendemos o nosso lugar. Vou realizar aquilo que o Senhor me pediu para fazer. São exemplos tão simples. Então, nós vamos pensar nisso, a capacidade, dons espirituais. Passamos pela porta da consagração, vamos entrar pela porta do serviço, e pela porta do serviço agora, nós vamos entender que a forma de Deus realizar o seu serviço é por meio de dons espirituais. É a capacidade de fazer algo da parte de Deus, que não entra o meu esforço humano. Eu, quando nasci aqui neste mundo, eu recebi da parte de Deus, podemos dizer, talentos. Eu estou dando assim um exemplo. É possível que alguém tenha talentos naturais, como o talento de uma boa voz. Uma boa voz para cantar. Mas não é algo que só um crente tem. Até um cantor do mundo tem, ele canta bem. A voz é bonita. Não é um talento espiritual. Cantar não é um talento espiritual. É um talento natural. E assim, outros talentos que nós vamos desenvolvendo por esforço. Vamos para a escola, para a faculdade. E nós então aprimoramos aquilo que aprendemos com o nosso esforço. Mas o dom espiritual é uma capacidade dada por Deus para a realização de um serviço de caráter espiritual. Mas eu quero dizer nesta noite que, quando eu falei aqui desse dom de ministrar, se colocar a serviço com outros, não importando o lugar que você ocupa. Irmãos, na obra de Deus existe uma porta ampla de serviços que precisam ser feitos. Nós pensamos ao longo da vida, a igreja reúne aqui, nós reunimos em Maringá quinta, sábado, domingo. Então nós temos então os outros dias que não tem reunião. A igreja não deixou de existir. A igreja talvez na Promissão tenha os seus dias de reunião, do aspecto congregacional, como a igreja aqui na Liberdade tem os seus dias. Mas a igreja continua existindo e necessidades continuam todo dia. É possível que numa igreja onde tenha pessoas idosas, irmãos vão ficar doentes, irmãs vão adoecer. Agora nós vamos pensar nesses dons. O dom de socorro, o socorrista. Irmãos, esses irmãos, dotados por Deus, Eles não têm questão de horário. Eles não têm a questão de se limitar a tempo, a chuva, a sol, a distância. Porque Deus os capacitou para isso. Eles estão sempre prontos. Eles estão sempre desejando servir e vão servir, porque Deus os capacitou para esse fim. E quando eu mencionei aqui desse ministrar aqui do verso 7, se é ministério, a palavra ministério aqui é diaconizar, é servir, é se colocar ao serviço do outro, sem esperar receber nada em troca. Irmãos, a igreja precisa nesses dias, mais do que nunca, de irmãos e irmãs, que passaram pela porta da consagração, que entenderam que, olha, entenderam a verdadeira situação dele pessoalmente, como diz lá no Salmo 116, Cordéis de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, eu tive aperto e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor, eu fui salvo. Eu não tenho como pagar isso, mas eu quero ter uma vida devotada, de serviço. Eu quero ter uma vida de consagração. Eu quero entrar pela porta do serviço. Então começamos a pensar nos dons que Paulo usa aqui, são dons. Não estão todos os dons aqui relacionados em Romanos 12. Mas os que são relacionados aqui, podem nos dar uma ideia daquilo que Deus quer que nós então entendemos que seja, vamos assim dizer, algo para qualquer compreensão humana. O apóstolo vai falar agora no verso 4, ele fala algo aqui, como ele falou em 1 Coríntios 12. Vou citar algo aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, o Espírito Santo é o doador dos dons, capítulo 12. Os irmãos perceberam que no meio do capítulo 12, entre o capítulo 12 e o exercício dos dons do capítulo 14, nós temos 1 Coríntios 13. Já parou para pensar nisso? A excelência do amor? A igreja em Corinto sabia tudo, tinha todos os dons. Não faltou nenhum dom àquela igreja, mas era uma igreja oca. Uma igreja que talvez o amor era algo que não era praticado ali. Não tinha esse amor que controlava os dons. O apóstolo começa a dizer: o amor é paciente. O amor não é invejoso. Será que é possível nós invejarmos o dom de um irmão? Ah, com certeza. Quantas das vezes inveja? Ao invés de eu estar agradecendo a Deus por aquele dom que o Senhor tem levantado no meio de nós, é possível que tenha inveja. O amor não age com indecência. É possível que a gente haja com indecência no exercício dos dons? Irmãos, é possível. E eu vou falar aqui numa reunião aberta, onde não há um controle, quem é que vai pregar, quem não vai pregar. O Senhor espera que nós tenhamos exercício. Será que eu tenho algo a comunicar? Ou é algo da minha mente, é algo da minha carne? É algo que está só na minha cabeça? O pregador deveria sentir que ele que é o que fala com os que vão receber. Há uma sintonia. Os irmãos que estão recebendo a mensagem é um termômetro para nós. E muitas das vezes nós estamos sentindo que estamos, mas é só eu que estou sentindo. Então a igreja em Corinto, ela precisou de Paulo falar algumas verdades com ela, porque, meus irmãos, faltava a verdadeira maturidade. Então, capítulo 12, os dons, capítulo 13, Paulo vai chamar a atenção daqueles irmãos. O amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Essa palavra suportar aqui, irmãos, esse telhado aqui, ó, esse telhado que está sobre nós aqui, a ideia aqui é de alguém segurando um peso enorme para fazer sombra para o outro. Não é fácil, irmãos. Vida cristã é vida relacional, é vida de relacionamento, não é fácil. Esse ambiente congregacional, esse ambiente aqui que nós estamos, é desejado por Deus, mas nós somos seres humanos, nós somos seres falíveis, somos seres que vamos errar, vamos precisar de correção mútua uns dos outros. Então o apóstolo fala no verso 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Alguém visitando uma certa localidade, falou para um novo convertido, assim: na próxima vez que eu vier aqui, eu quero te ver pregando. Aí, irmão, imagine bem, será que aquele novo convertido recebeu esse dom de falar publicamente? Será que aquele irmão foi capacitado por Deus? E se aquele irmão não foi capacitado por Deus para esse fim? Ele vai ficar realmente muito preocupado. Não é esse o propósito de Deus. Nem todos receberam a mesma capacidade, mas todos receberam dons, ao menos um dom para exercitar. E nem sempre esse dom quer dizer algo, falar algo na exposição pública. Então eu queria pensar nessa questão aqui, porque assim como num corpo temos muitos membros, é provável que você possa até não concordar com o que eu vou falar. Irmãos, nós somos feitos membros do corpo de Cristo uma vez para sempre. O Espírito Santo, na nossa conversão, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 13, em quem vocês estão, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, e tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Fomos mergulhados no corpo. Eu queria até ler um versículo para a gente pudesse, 1 Coríntios 12, eu vou tentar... Capítulo 12, verso 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós, eu queria que você observasse isso, todos nós fomos batizados em um Espírito. Paulo não estava lá no dia de Pentecoste. 1 Coríntios 12, verso 13. Paulo não estava lá, mas ele está se colocando como se ele estivesse lá. Pentecoste foi uma única vez. Ele não se repete. Todos nós fomos batizados em um corpo, em um espírito, perdão, formando um corpo, quer judeus e quer gregos. Agora, olha o que o versículo vai dizer na continuação. Quer servos, quer livres, todos temos bebido. Pentecoste uma única vez. Agora, quando ele fala temos bebido, ele fala de uma experiência individual, pessoal. Cada um de nós fomos levados à fé de uma maneira. A base fundamental é a palavra de Deus, sempre será a inerrante palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo. Nós fomos imergidos no corpo, batizados no corpo, tornando parte agora desse corpo. Somos membros do corpo. Somos agora parte de um corpo indestrutível. Então, somos membros do corpo de Cristo. Ele vai dizer aqui, no capítulo 12 de Romanos, formando um corpo. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. O que eu queria dizer, irmãos? Nós, a igreja no seu aspecto universal, ela é composta de todos os salvos. Os salvos desse período chamado dispensação da igreja, mas os irmãos que partiram. E para nós reunirmos essa igreja no seu aspecto total é impossível. Ela vai ser reunida por ocasião do arrebatamento. Vamos estar todos juntos por ocasião de encontrarmos o Senhor. Agora, pensando na expressão local, pensando agora num testemunho local, nós sempre usamos essa expressão, a nossa igreja tem tantos membros, a nossa igreja tem tantos salvos, membros, somos membros do corpo de Cristo, somos privilegiados, somos responsabilizados em estar ligado a um testemunho local. É um testemunho local. Nos tornamos membros uma única vez para sempre. E é muito bom que os irmãos pensem nisso, nas responsabilidades de estar ligado a um testemunho local. Alguém perguntou, a mesa do Senhor, que nós vamos amanhã sentar ao redor dela, ela é aberta? Ela é fechada ou ela é zelada? E você responderia, a mesa do Senhor é zelada, responsabilidade, a responsabilidade que vão sentar ao redor da mesa, a igreja tem essa responsabilidade de zelar, irmão, zelar por aqueles que vão sentar ao redor da mesa. A importância disso, somos membros, fazemos parte agora desse corpo criado por Deus no dia de Pentecostes. Agora, voltando para o nosso texto de Romanos, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Pensando aqui, irmãos, lá em 1 Coríntios ou 1 Efésios 4, sobre a unidade do Espírito, essa unidade não é feita por mim e por você. Nós somos chamados a manter uma unidade já criada por Deus, pelo seu Espírito. Essa unidade já existe. Nós somos chamados a preservar essa unidade. Na prática, cada um de nós contribuindo com aquilo que já existe, feita por Deus, a um só corpo, a um só Espírito, a um só Deus. Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios. Agora, uma vez que nós somos parte desse corpo, nós vamos entender que há uma ampla porta de serviço. Ele fala aqui, no primeiro dom mencionado aqui ainda, no período profético, a igreja foi formada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lembra que naqueles primeiros dias da igreja, o ministério profético, os profetas recebiam de Deus e comunicavam com os irmãos. Mas esse livro aqui, meus irmãos, estava sendo escrito, a palavra de Deus completa. Olha o que diz em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Versículo 12. Porque agora vemos por espelho. Capítulo 13, 1 Coríntios, verso 12. Porque agora vemos que é por, como que por um espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, esses três, o maior é o amor. O apóstolo vai dizer também na carta que ele escreve, os Hebreus, capítulo 11, da carta aos Hebreus, versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Eu quero pensar nisso. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Quando vier aquilo que é perfeito. O que é perfeito são as Sagradas Escrituras. Esse compêndio de ensino completo. Deus gastou 1.600 anos para completar esse livro. 1.600 anos. Um período de formação. Então nós temos hoje um livro completo nas nossas mãos. Então o dom de profecia, ele cessou. Como hoje, então, nós podemos receber orientação da parte de Deus? Por meio da palavra revelada. A palavra revelada é essa palavra nas nossas mãos, completa. Hoje os irmãos ensinam por meio da palavra escrita, revelada, por meio dos dons. Então, o profeta aqui, do versículo 6, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Então, esses profetas agiram no fundamento da igreja, como os apóstolos, mas esse dom cessou como cessou o dom apostólico. O dom de apóstolo não existe mais. O dom de profeta não existe mais. Nós estamos olhando um mundo aí, podemos dizer, enganado por falsos profetas, por falsos apóstolos. Muito bem. Vamos para o verso 7, para a gente caminhar um pouquinho. Se é ministério, seja em ministrar, que mais irmãos entendessem esse lugar de suma necessidade nesses dias. A palavra ministério, eu já falei pela manhã e vou tornar a repetir, ela vem de uma palavra. Nas antigas embarcações, que os navios tinham três compartimentos, primeiro, segundo e o último embaixo, onde os escravos eram remadores. Chamava-se a palavra auxiliar que Paulo usa, para Lucas usa, tendo João Marcos como auxiliar. João Marcos como auxiliar. A palavra auxiliar ali é remador de segunda categoria. Era alguém que iria se colocar à disposição para fazer um serviço, talvez sem nenhuma importância, mas de grande efeito. Marcos, ele era auxiliar daquele servo de Deus, Barnabé e Paulo, talvez para ajudar eles, velhos, a conduzir, a carregar suas malas, a dar um copo com água. Ele estava ministrando ali, naqueles primeiros dias da sua fé, junto com Paulo e Barnabé, até o dia que ele volta para trás. Mas o meu propósito aqui é tentar explicar esta palavra ministrar, ministério. Então, aqueles remadores ali, escravos, eram chamados de ministério. Eu queria perguntar, nessa noite aqui, e o seu ministério, minha irmã? Você está remando junto com os irmãos aqui? As irmãs que estão aqui nessa noite, do bairro Liberdade, você está ajudando os irmãos a remar? Ou você é um espectador que só fica olhando, e a gente fica olhando de longe, a gente vê defeito de todo lado? Você tem remado junto com os irmãos? A ideia de levar a embarcação até o fim. Deus está desejando, há muito serviço, há muitas coisas. Eu falei que é possível que uma igreja que tem idosos, alguma irmã vai ficar doente. Algum irmão idoso vai ficar doente. E esses irmãos vão procurar interagir. Esse ministrar na casa de Deus é algo muito grandioso. Não é pregar aqui, não quer dizer pregar aqui publicamente. Esse ministério aqui é um servir imenso na casa de Deus, na obra de Deus. A limpeza do lugar onde nós reunimos é um ministério? Dá para ministrar assim? Com certeza. Está preparando um ambiente para a igreja reunir espiritualmente? Está preparando um ambiente, os irmãos ministram, as irmãs ministram. Algumas irmãs estavam diaconizando na cozinha, preparando alimentos para que nós pudéssemos, após a reunião, nos alimentar, estão ministrando. Irmãos, vão amadurecer a nossa ideia que a reunião pública da igreja é muito pequena, para que todos esses dons possam ser usados. Agora, eu quero pular rapidamente aqui, ele diz, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Agora ele está falando aqui de alguém que tem o dom de ensinador. O ensinador é aquele irmão que vai se debruçar, vai gastar horas, pesquisas, vai gastar tempo para alimentar o povo de Deus, para trazer ensinos, quer da doutrina, quer de algo prático, para dividir, para alimentar o povo de Deus. Ele está falando aqui, como nós identificamos? São irmãos dedicados, são irmãos comprometidos, não são irmãos que vão levantar simplesmente como papagaio para falar o que pensa, mas para falar daquilo que na verdade aprenderam primeiramente da parte de Deus. Haja dedicação. Nós sabemos quem são. Como reconhecer? Como identificar esses irmãos? Esses irmãos são identificáveis. Haja dedicação. Quero pular para o verso 8. O que exorta? Será que nós temos os exortadores? A igreja aqui em Liberdade tem um exortador? É uma pergunta. Vocês podem identificar um exortador? A palavra exortar aqui, irmãos, é chamar ao lado. É animar. É encorajar. A palavra exortar aqui é aquele irmão que tem uma palavra que quando ele fala, as pessoas se curvam, porque é o dom dele. Esse curvar aqui é porque a palavra do exortador sempre é uma palavra colocada no momento certo, na hora certa. E a igreja precisa, irmãos, desse irmão que tem esse dom e use esse dom. Porque se eu não estiver usando o meu dom, eu estou em desobediência para com Deus. Eu estou em falta. E a igreja onde eu estou está passando por dificuldade. Está passando por alguma situação por causa da minha preguiça, por causa do meu encolhimento, porque eu estou sendo, talvez, relaxado no exercício do meu dom. O exortar, tornar a colocar no trilho e como que empurrar para que aquele irmão possa voltar a andar novamente. Nós precisamos, irmãos, desses exortadores. Vou dar um exemplo de alguém que talvez tivesse uma palavra de exortação. O Barnabé. O nome dele quer dizer pai da consolação. Barnabé, ele soprou as brasas de Marcos. Barnabé, ele aceitou de uma forma, vamos pensar assim, sair da história para trabalhar com Marcos durante um período, soprando as brasas no coração de um irmão que havia perdido o ânimo espiritual. E qual foi o resultado? Nós temos o Evangelho de Marcos. Marcos escreve o Evangelho, o primeiro Evangelho. Diz o comentário Hitch que Deus escolheu um servo que caiu para falar de um servo que nunca caiu. Ele experimentou a queda e Barnabé auxiliou ele nessa hora. Os exortadores aqui, eu não sei quem são os exortadores, mas provém a Deus que exista um exortador ou mais de um. E agora, o que reparte? Faça com liberalidade. O dom de repartir, irmãos, é que preciosidade. Esse dom de repartir é algo que Deus capacitou alguém. Alguém que reparte o que tem. É alguém que faz isso com muita discrição e não quer nem ser visto. Ele faz isso, ele olha, aquele irmão, aquela pessoa precisa de auxílio, precisa de ajuda. E ele faz isso. A igreja tem esses irmãos que o Senhor capacitou para o desempenho desse serviço. Vou dar um exemplo disso. Um homem chamado Gaio, lá na terceira carta de João. Gaio levava os irmãos para casa. Ouvia dos irmãos e na hora de despedi-los, aqui está uma oferta, meus irmãos. Aqui está uma oferta para que vocês possam seguir de uma forma digna. Deus tem levantado muitos Gaios para esse exercício desse dom, repartir, dar aquilo que Deus já os deu em grande abundância. Agora ele fala, irmãos, e eu quero não delongar muito, o que preside com cuidado. Os meus irmãos aqui anciãos, que serviço espinhoso, né, irmãos? O que preside? Esses irmãos estão aos olhos dos outros, dos espectadores. Estão sempre tomando, sempre porretada mesmo, é porretada. Porque muitas vezes não são compreendidos. Mas Paulo está dizendo, olha vocês, irmãos, o que preside, com cuidado. Queria dizer para os irmãos nesses dias que li, se vocês não leram, o irmão Samuel Crawford escreveu um artigo sobre liderança. Não foi ele que escreveu. Mas eu queria que vocês olhassem comigo, primeiro Atos capítulo 20, eu vou encerrar aqui. Falar sobre os irmãos que presidem. Talvez é algo que nós temos falhado. Eu falo de mim mesmo. Paulo chamou os anciãos de Éfeso e falou com eles um conselho. Olha o que ele vai dizer no verso 28. Olhai por vós. Há uma tradução que diz, olhai por vós mesmo. A ideia aqui, irmãos, é de cada presbítero, é de cada ancião, ajudando o outro. Cada irmão, pastoreando o outro. Às vezes nós passamos um mês sem perguntar ao outro irmão que está conosco, carregando o fardo, como ele está. Irmãos, é pesado o fardo. Olhai por vós mesmos. A ideia de ser companheiros. A ideia de ministrar ao outro, junto, lado a lado. O que preside com cuidado. Sabe, irmãos, isso, quando eu li esse artigo, de alguém pastorear o coração do outro, será que eu estou pastoreando o coração do meu irmão que me ajuda? O que preside com cuidado? Isso deve despertar em nós, irmãos, interesse para ajudar os nossos irmãos. Os irmãos saberão quem são esses anciãos. Mas eu quero dar essa palavra aos meus irmãos anciãos. Procure se interessar pelo seu companheiro, meu irmão. Ele é feito de carne e osso. Ele tem limitações. O que preside com cuidado. E Paulo agora diz aqui o que exercita misericórdia com alegria. Ah, meus irmãos, quando às vezes fazemos alguma coisa, mas é à vista, porque os outros estão vendo. Eu me lembro aqui do samaritano, o samaritano que encontrou um homem caído na estrada, todo ferido, um homem desconhecido, que nós também, meus irmãos, Nessa amplitude de serviço que o Senhor abriu para nós, haverá algum dom que o Senhor tenha me dado, ou mais de um, que nós também possamos, nesse exercício da misericórdia com alegria, mas em todos os nossos dons, exercitá-los com alegria. Que o Senhor nos ajude. Amém.
Amém. Ter uma palavra de oração e